DW.
A CNE nunca, em circunstância nenhuma, fala da matéria em votação. CNE, enquanto órgão gestor do processo, é neutro neste aspecto. A única coisa que CNE faz no terreno, com os seus animadores, é para informar a forma correta de votar para evitarmos votos nulos ou votos em branco.
O governo da Guiné-Bissau vai a tempo de agir dentro da legalidade? Irão os guineenses participar do referendo constitucional? Uma nova Constituição sob a liderança do governo golpista será respeitada? As possíveis respostas para estas questões para ouvir a partir de agora. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo, sou Nádia Issufo.
Praça Pública, na DW.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos considera ilegal a realização do referendo constitucional marcado para 30 de agosto. O presidente da organização, Boubacar Touré, afirmou hoje em conferência de imprensa que a legislação da Guiné-Bissau proíbe expressamente a convocação de referendos antes da realização de eleições. Touré defendeu ainda que a revisão da Constituição não pode ser feita de forma apressada.
A Liga Guinense de Direitos Humanos não pode deixar de manifestar a sua profunda preocupação relativamente à convocação do referendo popular sobre a revisão constitucional. Encontrando-se as eleições presidenciais e legislativas marcadas para 6 de dezembro de 2026, a convocação e realização de um referendo durante este período confrontam-se com uma proibição legal expressa.
O referendo constitucional pode mudar profundamente a organização política e institucional do país. Mas será que os eleitores conhecem o documento que vão votar? Nas ruas de Bissau há quem diz estar informado sobre as mudanças propostas, mas há outras pessoas que desconhecem o conteúdo da nova Constituição.
Bom, basicamente tenho acesso ao documento, mas ainda não tive tempo de ler o documento.
Não. Não
tenho noção sobre isso, nem nenhuma informação sobre o voto do dia 30 de agosto.
E começa amanhã uma campanha para divulgar as alterações da Constituição. A Guiné-Bissau vai às urnas a 30 de agosto, como dissemos há pouco tempo, para votar num referendo que poderá introduzir mudanças profundas na organização política e institucional do país. O primeiro-ministro de Transição, Ilídio Vieira Té, considera necessário garantir que a população conheça a nova Constituição antes de ser chamada a pronunciar-se.
Faltam poucas semanas para os guineenses decidirem nas urnas sobre a nova Constituição da República elaborada pelo Conselho Nacional de Transição. Até lá, o desafio não será apenas garantir que o processo decorra de forma organizada e transparente, será também assegurar que os cidadãos tenham informação suficiente para compreender as alterações propostas e o que estarão efetivamente a decidir no dia 30 de agosto. O primeiro-ministro de Transição, Ilídio Vieira Té, considera fundamental que a população esteja devidamente informada sobre o documento.
Ainda tem uma apresentação formal do próprio documento.
Haverá uma apresentação formal do próprio documento e acho que esta semana vão fazer a apresentação e depois será distribuído para as regiões para que o povo possa ter o conhecimento do que irão votar. Em declarações à DW, o supervisor dos animadores cívicos da Comissão Nacional de Eleições, Famara Conté, explica que, segundo a lei, não cabe à CNE divulgar ou explicar as alterações previstas na nova Constituição. Essa responsabilidade pertence ao órgão que efetuou a revisão constitucional, neste caso, o Conselho Nacional de Transição.
A CNE nunca, em circunstância nenhuma, fala da matéria em votação. A CNE, enquanto órgão gestor do processo, é neutro neste aspecto. A única coisa que a CNE faz no terreno, com os seus animadores, é para informar a forma correta de votar para evitarmos votos nulos ou votos em branco.
A CNE está a preparar essas ações de educação cívica e garante estarem reunidas as condições para a votação no dia 30.
Vamos trabalhar. Os recursos humanos temos suficiente para o efeito. Estamos à espera só de continuidade de meios para tal, por isso que damos garantia a toda a população que vamos fazer de tal como fizemos anteriormente.
A informação dos eleitores não é, no entanto, a única preocupação nesta fase. O processo de aprovação do novo documento, que estabelece regras fundamentais para o funcionamento do Estado, assume particular importância num contexto em que a legitimidade do Conselho Nacional de Transição continua a ser contestada no país. O Conselho foi constituído na sequência do golpe de Estado que interrompeu um processo eleitoral antes de ser serem conhecidos os resultados. A Comissão Técnica para o Referendo do Conselho Nacional de Transição anunciou que vai lançar esta quinta-feira uma campanha nacional para divulgar os conteúdos alterados na Constituição. Mas a menos de 20 dias para o referendo, permanece a questão. Haverá tempo suficiente para informar a população sobre as alterações e permitir que os cidadãos votem de forma consciente?
Poderá haver um boicote ao referendo constitucional na Guiné-Bissau? Esta é a nossa pergunta do dia, com muitas reações no Facebook. E o meu colega Amós Fernando selecionou algumas das respostas. Olá, Amós.
Olá a todos. Relativamente à pergunta de hoje, Mamadou Sissoko escreve sim pela atitude do povo guineense. É um povo determinado que nunca vai aceitar a chantagem dos golpistas. Landim Sané diz ninguém vai votar no projeto duvidoso. Franci Rafael afirma força, povo da Guiné-Bissau, não aceita o voto no referendo. Um governo golpista sempre reinará na base da força, perseguição e violações dos direitos fundamentais. Juspel Lima comenta, optar pelo boicote é o pior erro do povo guineense. Votar não será mais uma vez uma demonstração de repúdio e ódio que o povo guineense tem. E Júlio da Silva diz, não vai haver referendo porque vamos boicotar.
Obrigada, Catarina Martins. Afinal, não foi o Amós que organizou as respostas dos internautas hoje.
Notícias.
Moçambique vai aplicar 28,5 milhões de euros em intervenções de emergência para repor estradas danificadas pelas chuvas na província de Maputo, Gaza e Inhambane, no sul, anunciou o ministro dos Transportes e Logística. Segundo João Matlomba, as obras nas três províncias deverão arrancar nas próximas semanas para melhorar a transitabilidade nos troços mais críticos e reforçar a resistência das infraestruturas rodoviárias antes do início da próxima época chuvosa, isso depois de outubro. O governo de Moçambique aprovou um mecanismo de emergência para mobilizar até 43,1 milhões de euros pela petrolífera estatal Petromoc para garantir a importação de combustíveis e o abastecimento nacional em situações de crise. A fatura de Moçambique de importação de combustível recuou 1,4% no primeiro trimestre de 2026 para 203,5 milhões de euros, período já marcado por dificuldades de abastecimento e escassez de divisas. O Parlamento de Angola reprovou hoje o pedido do grupo parlamentar da UNITA, maior partido da oposição, de um voto de protesto contra o incidente no sábado na província do Uíge, contra os seus militantes e que afetou também deputados. No sábado, a polícia cercou a sede provincial da UNITA para impedir um ato político no âmbito de uma reunião da Jura, a juventude partidária, para assinalar os 98 anos do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Segundo a UNITA, a ação da polícia resultou em cerca de 30 feridos. O Tribunal Supremo de Angola adiou para 19 de agosto a audiência preliminar de instrução contraditória de Higino Carneiro, acusado de peculato e branqueamento de capitais, que estava agendada para hoje, disse o seu advogado. José Miguel afirmou que a defesa do general foi notificada hoje do adiamento, cujos motivos disse desconhecer em concreto, admitindo tratar-se de uma questão interna. O advogado explicou que a abertura da instrução foi requerida pelo próprio arguido. O ministro da Agricultura e Florestas de Angola disse hoje que o país quer presença de empresários brasileiros em Angola, mas recusa-se a implorar para que venham. Compreendam, já não estamos mais disponíveis para pôr os joelhos no chão a pedir venham. Se não quiserem vir, não precisam de vir, mas também não precisam de estar aqui todo o tempo a debitar inconvenientes, insucessos, incapacidades. Já chega, referiu Isaac dos Anjos durante o Fórum de Agronegócio Angola-Brasil, que decorre em Luanda. Dos Anjos frisou no discurso de abertura que Angola disponibilizou para empresários brasileiros 800 mil hectares de terra para fazerem o levantamento, ordenamento e estabelecerem empresas brasileiras integradas com as comunidades locais. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe considerou hoje que o apelo do seu antecessor à abstenção nas legislativas e autárquicas de setembro não é uma boa estratégia, defendendo uma mobilização política e social para se garantir uma maior participação. Américo Ramos, que também é presidente da ADI, defendeu que a classe política e a sociedade civil devem fazer todos os esforços necessários para diminuir o número de abstenção. O atual surto da ébola na República Democrática do Congo, com cerca de 4,4 mil casos e mais de 2 mil mortes, avança a um ritmo que pode transformá-lo no pior da história, alertou hoje a Organização Mundial da Saúde. Por outro lado, a organização lembrou que duas vacinas desenvolvidas especificamente contra a variante Bundibugyo do vírus ébola, responsável pelo surto atual, estão em ensaios de fase 1 em humanos e demonstraram ser seguras, embora o seu desenvolvimento possa levar vários meses, de acordo com especialistas. O exército do Líbano denunciou hoje que Israel continua a atacar o sul do país e a violar os entendimentos alcançados entre ambos os países face à visita do chefe do comitê encarregado de acompanhar a implementação do cessar-fogo, o general americano Joseph Clearfield. Essas ações, somadas aos ataques com drones em diferentes pontos do sul do Líbano, apesar do cessar-fogo, confirmam a estratégia destrutiva de Israel, de acordo com as autoridades libanesas. O antigo embaixador da Alemanha em Israel, Stefan Seibert, teceu duras críticas ao governo de Israel e ao que classificou como a sua política de colonatos desastrosa na Cisjordânia ocupada, numa entrevista ao Die Zeit, hoje divulgada. Seibert, antigo porta-voz da então chanceler Angela Merkel, qualificou a sua posição de que a segurança de Israel faz parte da razão do Estado da Alemanha, referindo que este compromisso se aplica a Israel dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. A Coreia do Norte testou um míssil balístico na costa leste do Japão na madrugada de hoje, poucos dias antes dos exercícios militares conjuntos Estados Unidos da América e Coreia do Sul, que Pyongyang considera ensaios de invasão. Segundo Tóquio, o míssil foi lançado em direção ao Japão e provavelmente caiu fora da sua zona económica especial. Este é o segundo teste deste género em menos de uma semana. O Japão classificou o lançamento como uma ameaça à paz e à segurança na região, acrescentando que Tóquio já manifestou o seu protesto à Coreia do Norte através dos canais diplomáticos em Pequim.
DW, mais perto de ti.
A LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, apresentou hoje no Aeroporto Internacional da Beira uma das duas aeronaves que passarão a assegurar as ligações Beira-Tete, Beira-Climane e Beira-Chimoio. O objetivo, segundo a empresa, é reforçar a conectividade aérea no centro do país e com as províncias da região norte. Na ocasião, o presidente da Comissão de Gestão da LAM, Dan Kondic, afirmou que a companhia deverá contar com uma frota de 20 aeronaves até o final do ano. O responsável garantiu ainda que está a trabalhar para resolver os problemas que afetam a transportadora de bandeira moçambicana.
Não posso comentar muito sobre a anterior gestão, mas há muitos desafios com os quais tenho de lidar. Estamos a trabalhar da melhor forma possível para resolver estas questões. E é impossível encontrar uma solução em um ou dois meses. O importante é ter voz e que as pessoas possam pagar as agências de viagem ou, se puderem, pagar online. Mas estamos a trabalhar e a procurar uma solução para a questão que levantou. Bem, o que é óbvio é que já se podem ver aviões. Quando chegamos, tínhamos 3 aviões e agora vamos ter 10 aviões. E até o final do ano, teremos 20 aviões.
Afinal, quanto viaja o presidente de Moçambique? Muito ou pouco? E que custos têm essas viagens? As locações de Daniel Chapo voltaram a gerar polémica e a DW fez as contas. Só este ano, até meados de julho, o presidente de Moçambique já realizou cerca de 17 deslocações internacionais, uma estratégia que o governo apresenta como diplomacia económica e de captação de investimento externo. Contudo, a frequência das viagens continua a alimentar o debate sobre os resultados concretos lançados para o país. Mais detalhes com Sara Arnaud.
Cerca de 17 deslocações internacionais em 7 meses. Um levantamento feito a partir de comunicados oficiais da Presidência da República, despachos da Agência de Informação de Moçambique e outras fontes públicas aponta para uma média de 2,4 viagens por mês de Daniel Chapo entre janeiro e meados de julho de 2026. Em pouco mais de meio ano, o presidente moçambicano passou por países como os Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Portugal, Bélgica, Quênia, Guiné Equatorial, Equatorial, China, Eswatini, África do Sul, Uganda, Ruanda, Angola, Tanzânia e Estados Unidos. Para Edson Cortes, o problema não é tanto a frequência das viagens, mas a forma como essas deslocações são feitas. O diretor do Centro de Integridade Pública considera que a dimensão das comitivas presidenciais e o recurso a jatos privados passam uma mensagem contraditória aos parceiros internacionais.
É muito difícil de entender que o presidente da República de um país que está totalmente descapitalizado e com uma crise financeira e econômica colossal, se passa a transportar em jatos privados quando vai fazer diplomacia de mão estendida, pedindo a parceiros internacionais que investem em Moçambique ou que ajudem Moçambique em projetos de desenvolvimento.
Mas para André Molungo, oficial de programas do Centro para Democracia e Direitos Humanos, é preciso olhar para estas viagens também à luz das crises que o país atravessa.
Estas viagens devem ser vistas em duas perspectivas. Uma é de um país que está a sair de uma crise hoje eleitoral, movida por resultados que dividiram os moçambicanos, com forte contestação que levou assim à falta de legitimidade de quem foi considerado vencedor, que é agora o presidente. A outra dimensão é uma dimensão de um presidente que herda um país numa crise, que é uma crise já antiga, com cofres completamente vazios.
Mas há outra questão. Que resultados concretos estão a trazer estas deslocações? Em maio, por exemplo, Daniel Chapo teve uma das agendas internacionais mais intensas do ano. Em apenas 15 dias, esteve na África do Sul, Uganda, Quênia e Ruanda. Pouco antes, Chapo esteve na China durante 7 dias. Foi a visita de Estado mais longa do ano. Recentemente, durante o lançamento das obras do futuro Centro Cirúrgico Nacional no Hospital Central de Maputo, financiado pela China em US$ 42 milhões, o presidente apontou o projeto como exemplo de retorno da sua diplomacia, mas a explicação não convence os críticos, que dizem ser necessário apresentar resultados mais concretos.
Para já, não nos parece que esteja a ter sucesso nas várias saídas que fez, pelo menos do ponto de vista público, não se consegue ver ganhos significativos.
Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, pede sobretudo informação sobre o total de viagens e quanto é gasto em cada deslocação.
Seria muito bom que víssemos que impacto real é que essas visitas criaram. Mas para isso, a Presidência e o Ministério das Finanças, nos seus websites, poderiam disponibilizar o valor. E isso seria transparente.
Para André Molungo, oficial de programas do CDD, a transparência sobre os custos e os resultados poderia ajudar a responder à contestação que cresce dentro do país.
Sim, se o Presidente quer ser transparente num contexto em que as pessoas exigem informação, ele tinha que dizer. E não tem que dizer assim, mandando indiretas em eventos, não.
A plataforma Decide estima que deslocações internacionais realizadas pelo presidente Daniel Chapo durante o primeiro ano de mandato possam ter custado mais de US$ 2 milhões.
Estamos quase a terminar a nossa praça pública, mas uma notícia de última hora indica que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu hoje que o seu país tem o controle total sobre o Estreito de Hormuz, embora a passagem continue fechada pelo Irã ao tráfego marítimo. As declarações do presidente norte-americano surgem no momento em que as negociações entre os dois países estão estagnadas e após várias trocas de ataques que violaram o memorando de entendimento assinado em junho passado entre Washington e Teherão. Trump sinalizou recentemente que ia apostar sobretudo na pressão económica a longo prazo sobre Teherão, afastando neste momento potenciais novos ataques contra a República Islâmica. E estamos mesmo agora a fechar, encerramos a nossa praça pública, mas amanhã, a mais, à mesma hora, já sabem, podem continuar informados, é só procurarem por DW Português para a África nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha mesmo. Continuação de uma boa noite. Amanhã estarei de volta à mesma hora.